A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje começa a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. E aproveitando essa oportunidade, nós começamos o nosso especial de combate à violência doméstica. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto hoje é a juíza da 2ª Vara Criminal de Guarapuava, a doutora Paola Gonçalves Mancini. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Paola. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde aos ouvintes da Paraná Educativa. É um grande prazer participar dessa programação. Espero poder colaborar com alguma informação, né?
Com certeza, doutora. E para a gente dar início, então, à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que é essa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa e quais são os principais objetivos desse evento?
Esse programa da Justiça pela Paz em Casa é um programa promovido pelo CNJ, em parceria com os tribunais de justiça estaduais. E o principal objetivo é ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha. Uhum. O CNJ trabalha para divulgar e difundir a lei entre a população e facilitar o acesso à justiça para a mulher que sofre com a violência.
Uhum. E o que tem sido desenvolvido aqui no Paraná, doutora, com relação a esse combate à violência doméstica?
Durante todo o ano, e especialmente nessas semanas destacadas pelo CNJ, tem sido realizado um esforço para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. Uhum. Também são realizadas ações interdisciplinares para dar mais visibilidade para o assunto e para sensibilizar a sociedade para a realidade que as mulheres enfrentam.
Uhum. E, doutora, queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, no que consiste a violência doméstica e de que forma que a mulher também pode identificá-la.
A Convenção Interamericana, conhecida como Convenção de Belém, que foi invocada pela Lei Maria da Penha, trouxe um conceito da violência doméstica, né? Que seria a violência contra a mulher, como qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause dor, dano, sofrimento físico, sexual, psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto na privada. Assim, a mulher é vítima de uma violência não apenas quando ela sofre uma agressão física, uhum. mas quando é vítima de qualquer conduta que cause dor emocional, diminuição da autoestima, que perturbe suas ações, suas crenças, suas decisões, né? Através de uma ameaça, um constrangimento, uma humilhação, uma manipulação, um isolamento, vigilância constante, perseguição, insultos, chantagens, ridicularização, exploração e a limitação do direito de viver da mulher, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Também condutas que constranjam a presenciar ou manter ou participar de relação sexual não desejada mediante uma intimidação, uma ameaça, uma coação, uso de forma, né? Por exemplo, que impeça de usar método contraceptivo, que faça um matrimônio, uma gravidez, um aborto, a prostituição, né? São várias formas de prática, né? Além de condutas que configurem retenção, subtração, destruição dos bens dela, dos uhum. instrumentos de trabalho, de documento pessoal, né? Qualquer conduta que configure calúnia, difamação, injúria, né? Todas essas condutas, infelizmente, verificadas, né, com constância nos nossos processos.
Uhum. E, doutora, a gente sabe que a Semana Nacional da Paz em Casa acontece nesse mês porque a ONU estipulou o dia 25 como Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, não é mesmo? Sim. E qual que é a importância das Nações Unidas se posicionar também com relação a esse assunto?
A importância é de unir, de fortalecer, de ampliar esforços mundiais em defesa dos direitos das mulheres, né? É uma forma de enfrentamento global. Os Estados-membros acordam novas ações para acelerar o progresso e promover os direitos das mulheres e, por meio das parcerias com a sociedade civil, com os poderes executivos, legislativo, judiciário, o próprio sistema das Nações Unidas, a ONU defende esses compromissos internacionais assumidos pelos Estados-membros da ONU.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a juíza da 2ª Vara Criminal de Guarapuava, a doutora Paola Gonçalves Mancini. Nessa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, a doutora Paola traz para a gente mais informações sobre o combate à violência doméstica. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutora, a Lei 3.718, agora de 2018, que foi sancionada pela Presidência da República recentemente, tipifica a importunação sexual como um crime. Queria pedir para a senhora falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre esse assunto e sobre o avanço trazido pela lei no combate à violência contra a mulher.
Uhum. É mais um exemplo do quanto a nossa legislação tem avançado, né? Ó, veja, no direito, o mesmo fato social pode ser enxergado pelos intérpretes do direito de modos diferentes, né? Sobre a questão da importunação sexual, antes da lei, a conduta podia ser considerada um crime de estupro se fosse interpretado que houve um grande constrangimento para a vítima, embora não violento, mas que houve uma violência psicológica, né? Mas também podia ser tipificado como uma contravenção penal. Né? Uhum. Então, a legislação trouxe uma interpretação autêntica sobre o tema. Né?
Uhum. E a senhora poderia explicar para a gente esse conceito de importunação sexual? O que, que seria, na prática, uma importunação sexual?
Uhum. É uma conduta de praticar contra alguém, sem a sua anuência, um ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia de terceiro. O exemplo clássico, que inclusive gerou essa alteração legislativa, foi um caso ocorrido em 29 de agosto de 2017, no qual um homem assediou uma mulher dentro de um ônibus ao ejacular no seu pescoço. Né? No caso ali, não havia uma violência física diretamente, né? E que causou bastante discussão no meio jurídico. Né?
Uhum. Antes dessa lei entrar em vigor, doutora, explica então para os nossos ouvintes como que a justiça lidava com casos como esse que a senhora deu esse exemplo até para a gente, de importunação sexual.
Uhum. Como eu mencionei, a questão trazia uma divergência de interpretação, o que deixava a população perplexa, né? Perplexa.
Uhum.
Ao se deparar com a divulgação pela mídia de um fato grave, mas punido como um delito de pequena gravidade, né? E sem compreender que essa interpretação estava amparada pela legislação vigente, né? E como eu disse, hoje a gente tem uma interpretação autêntica, né? A lei estabelece isso como crime.
Uhum. E, doutora, essa nova lei também trouxe punições para a divulgação de cenas de estupro. E quais seriam essas punições? Fala um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre essa questão também.
Uhum. É mais um avanço da legislação, né? Os avanços tecnológicos estão trazendo desafio para a lei, né? Esses crimes praticados no ambiente cibernético, né, têm tido um avanço legislativo atualmente, em razão desse maior acesso, né? No Brasil, quando as redes sociais eram utilizadas pelos agressores para disponibilizar, divulgar, publicar imagens do sexo, nudez, pornografia, sem o consentimento da vítima, ou de conteúdo relacionado com estupro, apologia, geralmente a conduta era punida como injúria ou difamação, né, que tem penas bem baixas. A investigação era formalizada com a confecção de um termo circunstanciado, havia aplicação de pena desproporcional para a gravidade do fato, né. Noutras situações, em razão da falta de expertise investigativa no meio cibernético, não se chegava nem mesmo a individualizar a autoria e a materialidade delitiva, né. Daí a Lei 13.718, de 2018, ao incriminar essa conduta, atribuiu a natureza de ação penal pública incondicionada, com pena de 1 a 5 anos de reclusão, e ainda com caso de aumento, no caso de crime praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou quando acontece por vingança ou humilhação.
Doutora, fala um pouquinho para os nossos ouvintes quais são as maiores dificuldades encontradas atualmente e na realização desse trabalho de combate à violência contra a mulher. O que é mais difícil?
A melhor ferramenta para combater é prevenir, né? E a prevenção passa por uma reestruturação muito complexa, com estabelecimento de parceria entre os poderes, judiciário, legislativo, executivo, em todos os níveis, para fortalecer e implementar as leis e políticas públicas e estruturar o atendimento às mulheres de violência doméstica, aumentando o acesso das mulheres à justiça e esses serviços essenciais. Mas passa também por garantir a participação efetiva das mulheres na liderança em todos os níveis de tomada de decisão da vida pública, econômica, política. Passa por uma modificação de padrões socioculturais, dando às mulheres direito igual de acesso a estudo, a trabalho, remuneração justa, reconhecimento e valorização do trabalho doméstico, promoção de responsabilidade compartilhada dentro e fora do lar, de tudo que está relacionado. Como eu disse, é uma reestruturação complexa, tanto no setor público como na vida privada.
E, doutora, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, de que forma as mulheres podem denunciar algum tipo de violência doméstica. A quem elas podem recorrer em uma situação como essa?
A vítima deve chamar a polícia militar em caso de flagrante, enquanto o crime está ocorrendo, né? A vítima ou pessoas que presenciam a prática de um crime. E nas demais situações, ela deve procurar a Polícia Civil para registrar essa ocorrência. A Lei Maria da Penha permite prender o agressor em flagrante sempre que houver qualquer das formas de violência doméstica contra a mulher. A Polícia Civil compete registrar o boletim de ocorrência, instaurar o inquérito, que é o inquérito policial, que é composto pelo depoimento da vítima, do agressor, das testemunhas, provas documentais e periciais, se for o caso, e depois remete esse inquérito policial para o Ministério Público para analisar se vai ser iniciado ou não um processo criminal. E a Polícia Civil também pode requerer para o juiz que em 48 horas sejam concedidas as medidas protetivas de urgência para a mulher em situação de violência. E nos casos mais graves, pode solicitar a decretação da prisão preventiva.
E, doutora, aproveitando que a senhora falou nessa questão das medidas protetivas, queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes o que são essas medidas, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas mulheres não denunciam porque ficam com medo de algum tipo de retaliação dos seus agressores, né? Mas existem essas medidas para proteger essas mulheres, né, doutora?
Sim, as mulheres podem buscar essas medidas protetivas de afastamento do agressor do lar, de afastamento do convívio, inclusive de todos os familiares, né, que estiverem relacionados com aquela violência. Também podem conseguir proibição de entrar em contato por qualquer meio, né, inclusive meios de comunicação. Então, a lei traz uma série de medidas para garantir que essa mulher se sinta protegida, né? Inclusive, no Paraná, foi firmado parceria com a Secretaria de Segurança, e a gente tem hoje, em alguns municípios, aqui em Guarapuava, a gente tem atuando, a Patrulha Maria da Penha, para dar maior efetividade para o cumprimento dessas medidas. Porque a grande dificuldade é a fiscalização, né, depois da concessão. Então, essa patrulha, que é realizada pela Polícia Militar, mais uma patrulha destacada, né, diferenciada, é utilizada para dar efetividade para essas medidas.
Uhum. Nós estamos conversando nessa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa sobre o combate à violência doméstica. E quem traz hoje para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a juíza da 2ª Vara Criminal de Guarapuava, a doutora Paola Gonçalves Mancini. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutora, é importante que seja feito também um trabalho pelo poder público com os agressores para que esse ciclo de violência ele se cesse?
É essencial, né? Como a lei trata desses direitos da mulher, o foco em geral é muito a mulher, né? Muito a questão de gênero.
Uhum.
Mas o trabalho com o agressor é essencial. Aqui em Guarapuava, inclusive, a gente tem um trabalho realizado em parceria com o SEJUSC, onde são realizados grupos para conscientização, são aplicadas técnicas de justiça restaurativa, com essa preocupação de conscientizar o agressor, né? Porque às vezes a gente até consegue romper o ciclo de violência com uma determinada mulher, mas essa pessoa está inserida em um contexto e ele se relaciona com outras mulheres, né? Às vezes até um novo relacionamento. E a gente tem uma experiência muito positiva aqui em Guarapuava, que os homens que participaram destes grupos, e na minha vara, a gente está realizando faz 2 anos, mas na primeira vara criminal a gente já tem uma experiência anterior, não houve nenhuma incidência. Né?
Que interessante.
Então, é bem interessante.
E, doutora, quando a gente fala nessa questão de violência doméstica, uma dúvida muito frequente das pessoas é porque mulheres passam muito tempo sofrendo essas agressões e não denunciam, ou quando denunciam querem, digamos assim, retirar a denúncia depois de um tempo. Por que isso acontece?
Essa é uma pergunta que eu me faço constantemente, né? Aqui em Guarapuava, a gente realiza as audiências de representação e, nesse momento, a gente tem um contato com a vítima antes do processo, né? Antes de ser oferecida a denúncia, antes de iniciar o processo criminal. É muito comum que elas venham em juízo e desistam. No caso, a gente nem questiona muito os motivos, mas a gente acaba conversando com essas mulheres. E a gente passou a fazer essas audiências porque a gente via que depois, na audiência de instrução, elas tinham até um constrangimento em prestar o seu depoimento, porque às vezes a questão já estava resolvida na família, tinha sido um caso isolado, então elas tinham aquele constrangimento tanto de confirmar como às vezes de mentir em juízo, né? Dizer que aquela situação não ocorreu daquela forma, ou que a culpa foi dela. Então a gente passou a fazer essas audiências. Mas, assim, uma opinião pessoal. Como foi dada muita divulgação e o trabalho tem sido eficiente nessa questão de garantia dos direitos, tudo acaba desembocando na delegacia, né? Embora casos graves, às vezes, não cheguem, justamente em razão dessa realidade que a vítima vive. Ela tem uma dificuldade de denunciar, mas, às vezes, as situações mais simples, né, elas acabam tendo mais facilidade de acesso. E era uma questão que, às vezes, não exigia uma intervenção da polícia ou uma intervenção do judiciário. Era uma questão que poderia ser resolvida entre a família, mas em razão dessa dificuldade de diálogo, às vezes a situação acaba desembocando ali na delegacia. Mas, olha, eu confesso que é uma questão que eu me debato bastante, eu
imagino.
Sabe? Agora, claro, essa desistência também pode fazer parte desse ciclo de medo que a mulher vive, né? Cada caso tem que ser analisado individualmente.
Sim. A gente pode falar hoje que isso talvez seja um problema também da questão da independência financeira, doutora? Que muitas mulheres, às vezes também, a gente falou das que querem retirar a denúncia, mas muitas não denunciam porque dependem financeiramente dos seus parceiros?
Também. Mas eu já vi mulheres que vivem dentro desse ciclo e até de uma boa colocação social que têm dificuldade de romper, né? Nessa questão familiar, cada situação tem que ser analisada individualmente. Mas, com certeza, essa falta de capacitação para o trabalho, essa responsabilidade que tem com os filhos e a dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, com certeza, influencia.
E o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes, doutora, como que a gente ainda precisaria aprimorar nesse atendimento às mulheres que são vítimas de algum tipo de violência doméstica? O que ainda falta? Estrutura, capacitação?
Falta, às vezes, capacitação dos próprios operadores, né? Todas as pessoas que dão atendimento. Aqui em Guarapava, a gente tem uma experiência bem interessante. A gente tem uma secretaria de enfrentamento à violência, de proteção à mulher aqui, né, no município, e eles têm uma parceria com as universidades. Então, hoje a gente tem toda essa interdisciplinaridade dentro da Secretaria da Mulher.
Legal.
E o que facilita muito a capacitação, o melhor atendimento, né? Uma mulher que vai à delegacia registrar um boletim de ocorrência, dependendo da situação, vista a gravidade, automaticamente já é acionado todos esses serviços da secretaria e ela tem acesso à rede. E a gente tem visto que isso é essencial para combater. E é o que eu disse anteriormente, né? Às vezes se identifica que aquela situação não é exatamente de violência, mas uma desestruturação que com o apoio da rede, o atendimento pode ser resolvida.
E como que tem sido a sua experiência profissional e pessoal também atuando nessa área no combate à violência doméstica, doutora?
É uma experiência difícil, né? Eu vou ser sincera. Porque você tem que mudar o seu olhar sobre a vida do outro. Essa questão de relação familiar é uma coisa muito íntima. E a gente não pode analisar a situação baseada nos seus valores, né? É como o julgamento. Você tem que ter aquela imparcialidade. Mas os crimes de violência doméstica, a situação é diferente, porque a parte emocional é muito aflorada. O juiz tem que ter uma sensibilidade para identificar a diferença daquela situação. Porque a gente tem contato com casos reais de violência, que a mulher está presa naquele ciclo. Mas também eu já vi situações, por exemplo, entre irmãos, que o plano de fundo, às vezes, é uma disputa de questão material, de herança. Às vezes, até mesmo na questão de relacionamento do homem, do casal, a interrupção, às vezes, é um afastamento, mas para resolver a questão de partilha de bem. Então, tem um plano de fundo, né? Como tem, às vezes, uma situação que o problema é a questão de guarda de filho,
Sim.
que gera um problema. Por isso que tem que ser tudo muito estruturado, essa dificuldade. Porque, às vezes, uma situação pode ser encaminhada para a defensoria pública, para uma faculdade, uma assistência jurídica, e você tendo aquele problema que está causando discussão resolvido, você cessa com a violência.
Uhum. Doutora Paola, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Mapari. Até uma próxima vez.
Obrigada, eu que agradeço.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.